Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova.
Antes do intervalo, nós tínhamos deixado uma pergunta aqui ao amigo José Lázaro, referindo-se às consequências de se sofrer uma obsessão. A pergunta dirigida a José Lázaro objetivava saber o que acontece com uma pessoa que sofre uma obsessão. Se ela pode afetar a saúde física da pessoa, que efeitos que a obsessão pode trazer para a pessoa. José Lázaro.
Se nós observarmos com as informações que a doutrina espírita hoje nos traz, seguramente, por fatos concretos, o que verdadeiramente nos dá, na expressão ampla da saúde, é o equilíbrio interno. Quando não, nós tenhamos aí as influências das bactérias, dos vírus, que vai gerar uma doença física, né? Um tipo de doença qualquer com seus sintomas e os seus sinais. Agora, se nós estamos tendo as condições de recebermos pensamentos, ideias desajustadas, desequilibradas, poderíamos simbolizar como que infecciosas no seu sentido de desajuste, né, de conflitos profundos, nós vamos verificar que a nossa mente estará em profunda situação também de desorientação e desequilíbrio quando estivermos no ato da obsessão em si. E isso vai refletir naturalmente em toda a estrutura do equilíbrio orgânico. Vai nos levar aí a uma situação de grandes perdas de energias, grandes perdas de estruturas que o corpo precisaria para estar em condição de saúde, levando-nos à doença. E os espíritos, Emmanuel nos fala através do livro Seara dos Médiuns, que a obsessão é uma doença. Olha que interessante. Então nós vamos nos alimentar dos pensamentos de revolta, de tristeza, de mágoa, de ódio, de vingança, de ciúme, de intolerância, qualquer que seja. Então nós estaremos intoxicando o veículo físico, o corpo físico. Além da condição da fragilidade mental, né? Da situação de desajuste, de desorientação íntima, psíquica, isso vai refletir na saúde física indiscutivelmente, alterando pressão, modificando processos respiratórios, aumentando condição de desajuste cardíacos, condições físicas, intestinais, alimentares, além do processo de uma imaginação superexcitada, né, que pode nos levar aí a situação de desequilíbrios psíquicos os mais diversos. E nos fala Dr. Inácio Ferreira, um grande trabalhador da psiquiatria na região de Minas Gerais, ele nos fala que muitas vezes as casas abençoadas, assistenciais, os hospitais psíquicos, né, os antigos sanatórios, muitas vezes estão cheios de amigos em processos de obsessão, que a prece, o trabalho e o esclarecimento é o melhor remédio. E estão ali numa situação de doentes, numa condição assim de longo tempo, pelo processo do chamado obsessor. É obsessivo, processo obsessivo.
A dependência química, né, a dependência química, quase sempre, dentro do alcoolismo ou do tóxico mesmo, ela tem como princípio a obsessão. E eu acho que as pessoas que foram contrárias ao espiritismo desde que ele surgiu, que foi colocado à disposição pela acréscimo de misericórdia do Pai, né, que ele permitiu que viesse o esclarecimento que veio por Kardec, quem se pôs contra a isso, que combateu o espiritismo, se eles não tiverem outra coisa por responder, responderão sem dúvida um dia ainda, ou vão responder, porque se a obsessão fosse realmente reconhecida como uma doença, como disse o Zé Lázaro, né? E fosse recorrido ao trabalho do espírito, que o espírito tem, os recursos que ele tem para poder tratar a obsessão, hoje os manicômios não teriam, os nosocômios não teriam, talvez 70% das pessoas que lá estão não estariam. estaria reduzido a 30%, 25%, 30%, que seriam apenas aqueles casos realmente patológicos. 70%, 80%, até mais, são apenas vítimas de obsessão. Então, aquele que ficou contra o Espiritismo, que impediu que o Espiritismo agisse há tempos atrás, porque hoje, felizmente, já não há tanta oposição. Mas tem gente que se opõe ainda até hoje, né? Impede a ação do Espiritismo, que pode realmente tratar essa doença, é quem mais eficazmente trata essa doença, se eu puder chamar assim, eles vão responder por isso, sem dúvida vão responder, porque eles vão responder por essas pessoas que foram para lá sem necessidade, que com um simples tratamento espiritual teria evitado a ida dela para o manicômio, né?
Marinho, isso tudo que foi dito aqui me faz lembrar de uma passagem quando o Divaldo estava fazendo uma palestra, onde ele nos disse que nós realmente temos que ser bastante rigorosos com nossos pensamentos, nossos atos, e ao mesmo tempo ser indulgente e procurar o perdão junto ao nosso semelhante. Porque pode ser que muitas vezes esse nosso semelhante, esse nosso irmão, não está no mesmo nível espiritual conosco. Isso me faz lembrar dessa passagem.
É interessante. E aliás, a sua colocação, Cândido, antes de nós dirigirmos a última pergunta aqui do programa de hoje ao Ricardo, é apenas um comentário, de que a sua lembrança nos sugere um alerta a todos os religiosos, né? Não que nós tenhamos a pretensão da superioridade, mas de lembrar que o fanatismo religioso também é uma obsessão.
Sem dúvida. Né?
Ou seja, muitas vezes nós falamos na oração, falamos no vigiar, mas aí também é necessário o equilíbrio, né? Porque tudo na vida é um equilíbrio. Se nós pudéssemos usar uma palavra que significasse o contrário da obsessão, nós estamos aqui tentando entender o que é a obsessão e como que a gente a previne, como é que a gente se cura da obsessão. E às vezes, para a gente entender bem uma coisa, é interessante a gente entender o oposto dela, né? E me ocorre aqui que o oposto da obsessão é a liberdade. O oposto da obsessão é a libertação, né? Então, o fanatismo, qualquer que seja a natureza do fanatismo, ele não liberta, ele prende as pessoas.
São grilhões,
inclusive o fanatismo religioso, porque ele também prende, ele não liberta, na realidade. E aí entra o ensinamento do Evangelho, né? Que Jesus dizia que como é que a pessoa se torna livre? Como é que a pessoa se torna liberta? Vós conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele complementava ainda, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. A propósito dessa colocação, Ricardo, como é que se faz a cura da obsessão? É expulsando o espírito obsessor?
Marinho, aqui como foi bem colocado, a obsessão é uma doença onde nós temos duas pessoas, né, dois indivíduos, dois espíritos encarnado e desencarnado, que estão numa luta de desequilíbrio. Se nós formos fazer o tratamento, nós temos que considerar as duas pessoas. E o trabalho de amor de Jesus, que Jesus nos diz, é justamente para os dois. Então não adianta a gente expulsar alguém de alguma situação de desequilíbrio, que ele vai continuar desequilibrado. E até aquele que estava recebendo a influência também irá continuar necessitando daquilo, porque os dois estão numa simbiose. Então como fazer para curar? Ora, para curar nós dissemos que essa união, essa ligação era mental, através da esfera do pensamento, não é? Então nós temos que renovar o pensamento. De quem? Do encarnado ou do desencarnado? Dos dois. Através do quê? Através da psicoterapia. E essa psicoterapia se faz como? Se faz através da evangelização, através do conhecimento do Evangelho, através do entendimento do perdão que Jesus nos falava, do entendimento da vida, da prosseguidade, daquilo que se prossegue na vida, que a vida é eterna, e não é apenas aquele momento onde aconteceu um fato desagradável que marcou os dois em muito, principalmente aquele que foi agredido e que hoje nós entendemos que talvez seja o verdugo, mas que é a vítima do passado. Então nós temos que renovar a casa mental. Outra coisa também foi dito, o Zezinho colocou bem, o roubo de energia que existe de um para com o outro. Essa simbiose é tão grande que um acaba roubando a energia do outro. Então é preciso um concurso de pessoas que doem essas energias. Isso se faz através da fluidoterapia, que se chama no meio espírita do passe e da água fluidificada, levando recursos energéticos para os dois de tal sorte que eles tenham condições de renovar a casa mental e entender aquele chamamento de, primeiro que era feito, né? E o trabalho também da caridade. Por quê? O encarnado ou desencarnado que entendam isso e comecem um trabalho de ajuda ao próximo, ao semelhante, ele começa a renovar o outro que ainda não consegue entender. Por quê? Porque ele vai estar em contato direto com pessoas e entidades que pensam no bem e fazem o bem, vivem o bem. E isso se faz um trabalho de amor-terapia. Esse trabalho de amor-terapia vai renovar os dois. Um exemplo claro que a gente tem desse processo foi o de Maria de Magdala, que nós sabemos, ela tinha a influência de 7 espíritos infelizes que estavam ali obsediando-a. Ela levava uma vida sensual, uma vida de luxúria. E quando ela conheceu a proposta de renovação de Jesus, ela, juntamente com outros espíritos ali, se renovaram. 6 desses espíritos que estavam com ela se renovaram junto com ela e continuaram um trabalho belíssimo depois, junto aos leprosos, né? Junto aos ancianianos. Um deles que não conseguiu aquela renovação, não conseguiu ficar ali, mas também deixou-a de obsediá-la e se afastou. Então, esse trabalho de amor tem que ser feito e sempre pensando que há 2 doentes ou mais ali envolvidos. E nós temos que amar a todos e levar o concurso a todos.
No Seara dos Médiuns, livro na psicografia amiga de Francisco Cândido Xavier, através do nosso querido benfeitor Emmanuel, ele nos fala o seguinte: diante da obsessão, não deixes o companheiro desencarnado e o companheiro da experiência física sem o concurso do esclarecimento que lhe serve ao caminho como inevitável medicação. Socorre obsessor e obsediado, incutindo-lhe a verdade dosada em amor. Contudo, recorda que o veículo de semelhante remédio é paciência e paciência.
Queridos ouvintes, estamos chegando ao final do programa de hoje. O tempo corre célere e desejamos convidar você para estar conosco na próxima semana. Antes disso, gostaríamos que o nosso companheiro Valdir nos dirigisse uma mensagem sobre o tema que acabamos de analisar no dia de hoje, que é a obsessão.
É bem curto, mas com muita profundidade. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus capítulo 6, versículo 13.
E agora queremos deixar a você uma mensagem na voz de Francisco Cândido Xavier, do CD chamado Momentos de Paz, a mensagem chamada Oração Nossa, da autoria espiritual do mentor Emmanuel.
Nossa, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a